Senhoras e Srs. Deputados, vamos retomar os nossos trabalhos. Temos em audiência a Acréscimo, a Associação de Promoção ao Investimento Florestal. De acordo com a informação que recebi, estão connosco o Sr. Presidente da Direção, o Engenheiro Paulo Pimenta de Castro, e o Presidente do Conselho Fiscal, o Engenheiro Paulo, Engenheiro João Paulo Morato. Creio que me falta apenas...
Francisco Alvim, Dr. Francisco Alvim.
Dr. Francisco Alvim. Que posso caracterizar como...
Da Assembleia Geral.
Muito bem.
Mas tem a vantagem de ser proprietário florestal.
Que é da Assembleia Geral da Acréscimo e é também proprietário florestal. Não tem nada a ver com uma família Alvim em Orem, não? Muito bem. É uma família muito grande. Bem-vindos. As regras das nossas audiências... dão-nos 15 minutos para uma primeira intervenção aos nossos convidados. Darei depois a palavra a cada um dos grupos parlamentares para poderem fazer uma intervenção onde pode eventualmente deixar algumas questões, com o tempo de 5 minutos a cada grupo parlamentar. Os senhores têm uma intervenção final também de 15 minutos para poderem responder às questões que foram suscitadas, deixar comentários adicionais, aquilo que muito bem entenderem. Para poder ajudar no acompanhamento do tempo, têm um pequeno cronómetro ao fundo da sala que ajuda... pelo menos a contabilizar aquilo que ainda falta para poderem falar. Posto isto, uma vez mais, as boas-vindas. Muito obrigado por estarem presentes e têm a palavra. Há um documento que foi distribuído aos senhores deputados que vai ser utilizado como ponto para poder fazer também a sua intervenção, tanto quanto sei, não é? Muito obrigado. Faz favor, tem a palavra.
Sr. Presidente, senhores deputados, muito obrigado. Agradecemos a vossa simpatia, afinal de contas é a segunda vez que nos permitem vir aqui a expor as nossas questões. Como sabem, nós temos preocupações, ou temos maior enfoque no setor florestal, mas preocupa-nos sobretudo aquilo que se passa em termos de mundo rural e, portanto, vemos a questão florestal apenas como uma das componentes do mundo rural. No setor florestal, e conforme o documento que foi distribuído, nós estamos familiarizados com um conjunto de indicadores que geralmente são apresentados sobre o setor florestal, portanto eu relativamente a esses não os vou frisar, mas tem a ver com o peso do PIB, o peso nas exportações, o peso que assim interessa-nos da ocupação do território nacional, enfim, são praticamente 40% com um potencial de crescimento, e esse é o nosso grande enfoque. Mas quando nós nos afastamos de uma visão de fileira em que de facto a indústria tem um grande peso, ou seja, quando descemos efetivamente ao mundo rural e à floresta propriamente dita, nós vemos que o panorama não é tão favorável como aquele que nós lemos dos indicadores. E, portanto, do nosso ponto de vista, era isto que gostaríamos de frisar. Nós sabemos que a Comissão em si e os senhores deputados em si têm grandes preocupações também nesta vertente, mas, enfim, nunca é demais frisar. E aquilo que, enfim, que nós nos assumimos na ANEFA, na Acréscimo, é exatamente como uma organização vocacionada para colocar as questões florestais na ordem do dia, ou pelo menos tentar mantê-la na ordem do dia, não apenas centrada em períodos muito específicos, geralmente até associada a aspectos negativos, mas gostaríamos de a colocar em agenda ao longo do ano. Relativamente à floresta propriamente dita, nós vemos que há um conjunto de fragilidades que são fragilidades que, como tudo na floresta, advém já de algumas décadas, portanto não é um problema novo, é um problema apenas de agravamento de uma situação que se vem prolongando ao longo do tempo. Atenção, quando eu falo em agravamento, falo em termos gerais e refiro-me na comparação com as nossas potencialidades. E, efetivamente, a área florestal em Portugal tem vindo a aumentar, enfim, quando analisamos de finais do século, ou do início do século XX para os tempos atuais, houve efetivamente um aumento substancial da área florestal. E, portanto, quando nós aqui alertamos para os aspectos mais negativos, alertamos para o ponto de vista de que, efetivamente, achamos nós que existe um potencial que poderemos atingir e que não tem vindo a ser atingido. Face a esses problemas que, de alguma forma, nós identificamos no documento, nós consideramos, e era isso que gostaríamos de transmitir, a necessidade de haver um conjunto de pressupostos para mobilizar as pessoas para o investimento na floresta. Apenas uma nota à parte, nós entendemos o investimento como a aplicação, enfim, de capital para a obtenção de um determinado retorno. Portanto, quando nós vemos investimento aqui, não o entendam como uma aposta em florestação. Nós vemos investimento aqui como a aplicação de dinheiro na obtenção de bens ou de serviços provenientes ou proporcionados pela floresta. E, portanto, vejam-no, por favor, num sentido lato. Aliás, vemos com maior interesse o investimento na consolidação da floresta que temos do que em produção de nova floresta. Para a produção de nova floresta ou para novas florestações, nós entendemos que há um conjunto aqui de pressupostos que depois eu listava, que têm que ser conseguidos para que seja garantido retorno económico para dessa floresta ou desse investimento. Um dos primeiros pontos que eu iria alargar, mais, se me permitirem, tem a ver com a necessidade de uma visão para a floresta, ou seja, de uma estratégia, de um plano estratégico que, de alguma forma, permita associar, ou que esteja, de alguma forma, associado aos ciclos florestais. E, portanto, aquilo que nós defendemos é que esta visão deverá compatibilizar os ciclos políticos com os ciclos florestais. Se nós estimarmos que um ciclo florestal, em média, é de 50 anos, enfim, é um valor, não fizemos grandes contas para a obtenção destes 50 anos, enfim, será a média expectável entre investimentos de eucalipto e investimentos em carvalho português, se assim quiserem. Neste ciclo de 50 anos cabem 10 ciclos políticos. 10 ciclos políticos que, eventualmente, poderão fazer variar a estratégia ao longo do tempo. Ora, entendemos nós que, para um investidor que tem que esperar 50 anos para obter um retorno, estas alterações de estratégia, eventualmente, podem lhe causar alguns dissabores. E, portanto, havia a necessidade de tentar compatibilizar estes dois ciclos. Do nosso ponto de vista, era isto que gostaríamos de deixar aqui, essa compatibilização poderia ser feita ao nível do Parlamento. E dizemos isto porque sabemos que têm sido conseguidos aqui importantes consensos relativamente à questão florestal e, portanto, seria tirar um pouco partido desses consensos para se definir linhas mestras de estratégicos que depois balizassem minimamente à atuação dos diferentes governos que, ao longo desses 50 anos, enfim, fossem exercendo as suas funções, mas que fossem dadas à partida aos potenciais investidores um guião mínimo. Interessa-nos ter a floresta, interessa-nos ter que tipo de floresta, interessa-nos preferencialmente ter que tipo de produtos e que garantias mínimas é que se pode dar em termos estratégicos a esses investidores. Depois caberia aos diferentes governos, enfim, nesse ciclo, ou nesses 10 ciclos, enfim, definir parâmetros mais concretos e metas e objetivos específicos mais adequados até às diferentes visões políticas, mas sempre, digamos assim, com um enquadramento que, do nosso ponto de vista, poderia sair desta casa. E é aí que, de facto, um dos documentos que apresentamos tem um pouco a ver com essa questão. Se eu conseguisse aqui visioná-lo. Nós apresentamos aqui um gráfico em que definimos diferentes níveis de planeamento. O tal planeamento estratégico, que seria, digamos assim, mais genérico, traçaria linhas orientadoras para além daquelas que vêm já definidas nos grandes objetivos da Lei de Bases da Política Florestal, mas que fosse, digamos assim, de alguma forma mais concreto e que deixasse depois aos diferentes governos a elaboração de planos táticos e a elaboração de planos operacionais que ficariam ao nível das grandes opções de plano e ao nível do Orçamento de Estado, ou seja, dos fundos que eventualmente pudessem vir a ser alocados à questão florestal. Preocupa-nos, por exemplo, que na definição dos montantes a atribuir à floresta ou às florestas nos diferentes quadros comunitários de apoio, eles sejam definidos consoante uma estratégia que nem sempre são as estratégias dos governos e nem sempre têm um chapéu enquadrador. E, portanto, conseguimos, corremos o risco de estar a fazer aplicações de capitais, hoje em Freixos, amanhã em Pinheiros Mansos, depois da manhã em Choupos, enfim, sem ter uma estratégia perfeitamente definida. Não que essas espécies não sejam importantes, mas se calhar as apostas um pouco ao sabor do vento depois não se refletem em lógicas de fileira e, portanto, se não se refletirem em lógicas de fileira, estamos a produzir se calhar bens e serviços que não vão ter encadeamento, não vão produzir pelo menos a riqueza que poderiam produzir se fossem efetivamente planeados. Preocupa-nos ao nível do planeamento, ainda neste aspecto, que não haja um serviço específico dedicado a esta visão de longo prazo. Isto porque nós em floresta temos que trabalhar em visões de longo prazo. Enfim, é aquilo que nós temos. Assim, ou seja, nem tudo é eucalipto e, portanto, nem tudo sendo eucalipto, que é, digamos assim, o período mais curto em termos de investimento nas demais espécies, e se quisermos investir nas demais espécies, e porque existe mercado para as demais espécies, temos que, de facto, dar garantias de mais longo prazo. E, portanto, nós, num segundo gráfico, temos aqui definidos, digamos assim, o período é meramente indicativo, o período relativo a cada tipo de plano, enfim, o plano estratégico com um período de 50 anos, isto é meramente exemplificativo, que seria avaliado de 5 em 5, o planeamento tático, períodos de 5 anos, ou seja, períodos de legislatura com ciclos de 1 ano, e depois, obviamente, o plano operacional já com período de um ano máximo, com ciclos, ou seja, menores de um ano ou menores do que um ano. Está aqui definido, de alguma forma, as influências e os controlos e aquilo que cada plano poderá gerar. Não me vou detalhar muito no gráfico. A ideia que queria deixar exatamente seria essa, da necessidade de haver uma segurança e uma compatibilização entre os diferentes ciclos. Tirando este primeiro tópico, existem outros que estão de alguma forma mais discriminados, que do nosso ponto de vista são essenciais para que haja investimento. Um deles tem a ver com a organização de produção. Ele já está em curso, e efetivamente nós achamos que ele pode vir a ser mais incentivado, ou seja, se quiserem, acelerado e consolidado. Zonas de intervenção florestal, consolidar as zonas de intervenção florestal, eventualmente em experiências mais detalhadas, como sociedades de gestão florestal, algo como solidez do ponto de vista jurídico. Um terceiro aspecto que nós consideramos essencial é assessorar a produção florestal. É necessário haver um serviço de extensão florestal, de aconselhamento ao proprietário florestal. E nós dizemos extensão florestal porque não pode ser meramente aconselhamento, tem que ser um aconselhamento ligado à investigação e ligado à formação. É necessário haver planos de formação para os agentes envolvidos no setor florestal, é necessário haver investigação aplicada que responda às necessidades dos proprietários, mas há necessidade que os resultados dessa investigação sejam canalizados para os proprietários florestais. Um quarto aspecto tem a ver com o incentivo e a fiscalização da gestão que se quer, enfim, sustentável. Este, digamos assim, é assumido por nós como o principal problema da floresta portuguesa. Nós admitimos que os fogos e a proliferação de pragas e doenças são consequências da não resolução deste problema. Nós temos situações ao longo da Europa de matas, inclusive de monocultura, algumas das áreas com 1 milhão de hectares, que não ardem, nem têm grandes proliferações de pragas e doenças, por uma razão muito simples. São áreas que são geridas e, portanto, há uma visão empresarial sobre essas áreas. Um quinto aspecto tem a ver com a adequação dos instrumentos. A adequação dos instrumentos implica que haja uma estratégia e, portanto, há a necessidade de não dispersar os fundos que são, na sua generalidade e em grande parte, públicos. Há a necessidade de incentivar os privados a participar no financiamento à floresta e há a necessidade de garantir mecanismos que suportem a necessidade de capitais próprios, inclusive quando há fundos públicos para cofinanciamento. Nós falamos aqui num fundo de garantia, isto é uma ideia que existe em França, ou seja, para garantir os 30%, 40% ou 50% de capitais próprios que são necessários colocar por parte do proprietário florestal e, portanto, o recurso à banca neste momento é impensável e, portanto, há que criar mecanismos que lhe facilitem o acesso à banca. Um quarto aspecto que aqui no setor florestal também se nota tem a ver com a questão da transparência do mercado. Este aspecto para nós é importantíssimo, já que existe grande concentração ao nível da indústria e já porque para nós o preço, a formação do preço é um fator determinante para o combate ao absentismo. Ou seja, se eu vir visão de se eu tiver uma visão de rentabilidade dos meus investimentos, seja em bens, seja em produtos, obviamente que eu deixo de ser absentista. Não necessito de agravamentos de IMIs para o ver. Um último aspecto tem a ver com a necessária aceleração das medidas estruturais, algumas delas já anunciadas e que necessariamente terão que ser aceleradas para dar alguma credibilidade e alguma segurança aos potenciais investidores florestais. Uma última questão, muito rapidamente, tem a ver exatamente com a questão da penalização fiscal. Nós temos aqui uma outra sugestão. Não acreditamos que a penalização fiscal venha a resolver grandes problemas. Nós achamos que deverão ser, o Estado deverá, como já faz, por exemplo, ao nível dos produtos agrícolas, com a plataforma que foi criada, ocupar-se também dos mecanismos de formação dos preços dos bens e dos serviços florestais. Nos serviços florestais, uma última nota, há necessidade da investigação se acercar daqueles serviços que a floresta produz e que neste momento não têm ainda valor de mercado. Esses serviços são fundamentais para a valorização dos investimentos que venham a ser feitos. E, portanto, vão ser essenciais para credibilizar investimento e, portanto, para levar as pessoas a apostarem na floresta. Muito obrigado.
Muito obrigado. Dava agora a palavra aos diferentes grupos parlamentares para poderem intervir também. Tenho inscrito apenas o Sr. Deputado Abel Batista, o Sr. Deputado Miguel Freitas, o Sr. Deputado Maurício Marques. Dava a palavra então ao Sr. Deputado Maurício Marques para uma primeira intervenção. Tem 5 minutos para o efeito.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo naturalmente por saudar a Crescim e o contributo que tem dado para compreendermos melhor o setor florestal. É verdade que também nós consideramos que provavelmente o potencial económico e financeiro, e também não só, da floresta não tem sido suficientemente aproveitado. Tem sido, obviamente, ao longo dos anos, muitas as nossas ineficiências, desde logo, e já por demais aqui referido, a ausência de cadastro é um dos problemas que se sente. É também a dispersidade, a dispersão da propriedade florestal é também um desses problemas e na verdade ao longo de alguns anos a floresta ficou completamente abandonada à sua sorte. Para agravar tudo isto temos ciclicamente, anualmente, os incêndios que dão parte de, é também um flagelo que assola anualmente o nosso território florestal. Não foi aqui referido, ou muito tenuamente foi aqui referida, as zonas de intervenção florestal. As zonas de intervenção florestal foi um modelo que provavelmente ainda não está suficientemente implementado e nem suficientemente explorado em termos de gestão de um território florestal de forma integrada. Pois nós sabemos que a parte da nossa floresta é minifúndio, são muitos os proprietários que abandonam completamente os espaços florestais e pensamos nós que as zonas de intervenção florestal seria uma forma adequada de gerir um património tão disperso quanto aquele que existe. Eu gostaria de recolher o contributo da Acréscimo no sentido de saber exatamente porque é que as ZIFs não tiveram uma eficácia que corresponda às expectativas criadas, pois sabemos que efetivamente algumas delas foram implementadas, embora já há algum espaço territorial significativo, mas nem sempre elas tiveram aquela eficácia que se pretendia. Por outro lado, temos assistido em que é difícil, muitas das vezes, mobilizar e motivar os próprios proprietários a aderirem, disponibilizando a propriedade e, portanto, mantendo a propriedade como sua, mas é difícil, por vezes, mobilizar os proprietários a disponibilizarem os seus terrenos para que eles possam ter uma gestão integrada. E, portanto, eu gostaria de saber qual é, na vossa opinião, aquilo que mais prejudica, digamos assim, ou que não incentiva tanto os proprietários a disponibilizar os seus terrenos para uma gestão integrada. Foi aqui dito e bem que precisamos de mais de incentivar a investigação na floresta. É verdade que sim, e nós as pragas que têm assolado o setor florestal são disso evidente, que efetivamente se calhar o país não tem olhado para a floresta com a importância que ela merece, nomeadamente neste setor. Nós, inclusivamente, temos falado aqui várias vezes, não sei da Comissão, na questão do nemátodo, não tem sido devidamente combatido, não há também verdadeiramente uma investigação eficaz nesta matéria e não há também depois aquilo que também aqui foi referido já, uma investigação e uma fiscalização, porquanto mesmo até na questão do nemátodo nós temos a legislação adequada, mas por vezes depois não a cumprimos. Todos nós assistimos em que árvores afetadas estão ad eterno a propagar a doença e, portanto, não temos aí também sido eficazes. Aí é verdade que não temos sido. Queria também, por último, dizer o seguinte, é que a floresta não é só aquilo que tradicionalmente é mais rentável ou pelo menos do imediato. Não é só a fileira florestal que importa, tem outros recursos que não têm sido valorizados, desde o ponto de vista e cada vez mais na captação do carbono, que temos que olhar para com maior atenção a captação do carbono e que não é suficientemente valorizado, e eu estou convicto de que temos que começar também a valorizá-lo, porque no fundo a floresta contribui mesmo para que a população urbana possa usufruir dessa captação que é inerente. Também produtos endógenos da floresta, como algumas culturas que são provenientes da floresta, também não têm sido suficientemente valorizadas, como também não temos, se calhar, valorizado o combustível que poderemos e devemos valorizar a partir da floresta. Por último, termino perguntando também qual é a opinião relativamente à questão do combustível proveniente da floresta, e nomeadamente da indústria de pellets. Nós temos uma uma capacidade instalada de produção elevada. Estamos a produzir, estamos a exportar, mas depois não estamos a consumir. Se entendem como adequado que deveríamos fomentar a utilização deste combustível proveniente da floresta, nomeadamente dos pellets. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra ao Sr. Deputado Miguel Freitas, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por cumprimentar os dirigentes da Acréscimo e, naturalmente, agradecer-lhes, desde logo, o contributo que procuram dar com o documento que nos apresentam. Eu creio que é dessa forma, certamente, que a Acréscimo encara esta sua proposta e que, naturalmente, os partidos políticos também o encaram, nomeadamente o Partido Socialista, no momento em que sabemos que está a ser revista, está a ser avaliada e revista a Estratégia Nacional para as Florestas. E, portanto, é um momento particularmente importante e com certeza que os vossos contributos serão interessantes nessa perspectiva, mas também numa outra que tem a ver com a programação do próximo período 2014-2020, que também já existe um documento que, embora circulando ainda como documento cinzento, já existe e creio que é do conhecimento da maior parte dos agentes do setor sobre aquilo que será o próximo período de programação 2014 e 2020. Eu gostaria de começar por perguntar-vos qual é o balanço que fazem da década. Porque eu acho que vale a pena, sempre que nós apresentamos um conjunto de propostas, termos a ideia de que não estamos a fazer nada de novo. Isto é, estamos, acima de tudo, a acrescentar qualquer coisa àquilo que já está feito. E a década de 2000, portanto, a primeira década deste século, foi rica do ponto de vista florestal. Foi rica do ponto de vista do planeamento, foi rica do ponto de vista dos instrumentos do planeamento e ordenamento, foi rica do ponto de vista do Plano Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios. Pela primeira vez tivemos um Plano Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios. Foi rica, inclusivamente, na criação de novos instrumentos de financiamento, veja-se, o Fundo Florestal Permanente, e, portanto, vale a pena nós termos uma noção, em primeiro lugar, daquilo que foi feito e um balanço. Se é um balanço positivo, se aquilo que fizemos foi no bom caminho, se, naturalmente, há muito mais a fazer, há sempre que aperfeiçoar, mas fazer um primeiro balanço. A segunda nota que queria deixar, e devo dizer que partilho da vossa posição expressa no documento que nos apresentam, de facto, aquilo que pior temos feito à floresta é, cada vez que muda um governo, criamos uma nova lei orgânica florestal. Isso é a pior coisa que temos feito à floresta. A instabilidade dos serviços florestais é, do meu ponto de vista, e aqui, naturalmente, represento o Partido Socialista, mas tenho também direito a ter uma opinião sobre a matéria, tem sido, de facto, uma daquelas questões que eu espero, sinceramente, que possamos aprender com o passado para não cometer os mesmos erros no futuro. Relativamente às questões concretas que nos colocam, eu devo dizer o seguinte. Eu acho que, apesar de tudo, muito foi feito, muito está por fazer. E a questão essencial é aquela que vocês colocam, é a questão do investimento. E eu devo-vos dizer que estranho que, de facto, tenham havido muito poucas vozes em Portugal que tenham verificado que o Governo retirou 150 milhões de euros no PRODER ao setor florestal e que tenham denunciado essa questão. Não vimos nenhuma organização fazer a denúncia de se ter retirado 150 milhões de euros à floresta para os próximos 3 anos, e parece que isso é qualquer coisa de natural. Segundo, relativamente ao investimento, estamos preocupados com o futuro, porque o tal documento a que tivemos acesso dá claramente prioridade ao setor alimentar. Claramente. Isto é, diz visão para 2020, autossuficiência alimentar. E políticas de território, políticas florestais, praticamente vão ser remetidas para uma não prioridade, do meu ponto de vista. E mais, naquilo que me parece que é o desenho do próximo quadro comunitário de apoio, nesta relação entre o apoio a uma atividade produtora de bens transacionáveis e uma atividade de produção de bens públicos, parece que se vai privilegiar a produção de bens públicos. E eu creio que isso é um erro. Um erro. E acho que nós temos estado a embarcar muito no discurso daquilo que são a prestação de serviços que a floresta faz e estamos a perder aquilo que é o discurso da produção florestal, que é, do meu ponto de vista, e repito, do nosso ponto de vista, aquilo que neste momento é essencial. E, portanto, nós corroboramos com a ideia de uma organização por fileiras, que é expressa no vosso documento. Achamos isso como um contributo importante por parte da vossa organização. Achamos importante centrarem o vosso discurso na ideia da necessidade de investir, continuar a investir na floresta e investir em todas as suas dimensões, isto é, não perder a dimensão produtiva. Parece até que no próximo quadro comunitário de apoio o greening é que vai resolver o problema da floresta. Ora bem, nós não estamos nada cientes disso, e, portanto, achamos que é importante ter sobre essa matéria uma opinião muito clara. E do documento pareceu-me haver uma omissão que, do meu ponto de vista, é essencial, que tem a ver com as questões da certificação florestal. Isto é, se há dimensão que nós devemos continuar a apostar muito forte, é na questão da certificação florestal, porque ela valoriza claramente os produtos florestais e tem feito com que muitos dos produtos florestais encontrem novos clientes, novos mercados, exatamente porque vão certificados. O Presidente já não me deixa falar mais, tinha mais qualquer coisa para dizer, mas ficará para uma segunda oportunidade.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eram mesmo os 7 minutos que lhe estava a pedir para alguma contenção. Sr. Deputado Abel Batista, Grupo Parlamentar do CDS, faz favor para uma intervenção.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras dirigentes da Acréscimo, obrigado pelas informações que aqui nos trazem e felicito-vos pelo documento que aqui nos apresentam. Acho que é um documento de trabalho que nos permitirá, pelo menos, pensar um bocadinho diferente e pensar um bocadinho do que é que se quer da floresta. Agora, permitam aqui uma questão, desde logo pergunta, que é a seguinte. O diagnóstico está feito, todos nós temos mais ou menos a questão do diagnóstico feito, uma questão da propriedade, a questão das espécies que não são autóctonas e que retiraram as autóctonas, a questão da floresta, da rentabilidade da floresta nos prazos longos. Mas há aqui uma questão que eu gostaria de vos perguntar. Não vos parece que este documento é um bocadinho mais do erro que têm sido as políticas públicas da floresta, que é pensar a floresta como uma floresta pública quando ela é a propriedade privada? Diz logo essa questão. Eu gostava de saber a vossa opinião. Porque muito do que se tem pensado para a floresta é no pressuposto que a floresta aqui é pública, de que nós podemos fazer a floresta que o Estado quer. Mas a floresta é privada. É propriedade privada, é explorada de forma privada, é mal explorada de forma privada, é bem explorada de forma privada. Temos os dois casos. E, portanto, a questão aqui, diz logo, é essa. Depois, há aqui algumas questões que, obviamente, não vamos agora discutir aqui o vosso documento, porque isso levar-nos-ia a termos que estar aqui o resto da tarde, prolongar pela noite, coisa que não temos tempo, nem é esse o objetivo. O objetivo é dar a conhecer o documento, que depois haveremos de sobre ele falar. Aliás, em breve falaremos novamente aqui no âmbito do Grupo de Trabalho da Bolsa de Terras, e, portanto, também a Acréscimo trará aqui, com certeza, as suas opiniões, e de forma que tudo isto é muito dinâmico nesta matéria. Mas, diria eu, há aqui uma questão que me parece que, sobretudo, Miguel Freitas coloca a questão deputado Miguel Freitas coloca a questão de uma forma crítica relativamente ao Governo, eu não queria criticar o que é que está por trás dos 150 milhões de euros, porque é a questão de, no âmbito dos apoios que o público às vezes disponibiliza para a floresta, é a questão burocrática que ali se colocam. É, em alguns casos, o dirigismo para que é. E isso, em termos económicos, muitas vezes não faz sentido. Não faz sentido dizer, este é um apoio para aquele caso, para aquela fileira, para aquele aspecto. E às vezes a economia não se compadece com isto. Às vezes o mercado não se compadece com isto. E, portanto, essa questão, para já, é a questão burocrática do aspecto dos apoios comunitários, muitas vezes. A segunda questão, que tem a ver ainda com o vosso documento, é uma questão que tem a ver com a questão dos fundos. Desde logo, o Fundo Florestal Permanente. Eu devo dizer que a questão do Fundo Florestal Permanente é uma questão que me agradou, de sobremaneira, quando foi criada. O problema está a seguir. É que o Fundo Florestal Permanente, neste momento, serve para tudo e mais um par de botas e não serve, essencialmente, para aquilo que é a floresta. Porque se diz que pode servir para a investigação, pode servir para os bombeiros, pode servir para a prevenção, pode servir para a exploração, pode servir para o ordenamento, não serve para coisa nenhuma. Quando se quer pôr uma coisa a servir para tudo, não serve para coisa nenhuma. E, portanto, a questão aqui, primeiro, estes fundos que aqui são apontados no vosso documento são, presumo eu, sobretudo fundos de investimento privado. Certo? E se são fundos de investimento privado, como é que nós poderemos compatibilizar depois a questão dos fundos de investimento privado com estes fundos florestais permanentes, ou não permanentes, mas é assim que eles são chamados, de fundos públicos para apoio à floresta? Finalmente, no âmbito daquilo que foi referido pelo engenheiro Paulo Pimenta de Castro, a questão da investigação. O problema é, muitas das vezes, a investigação pura é muito interessante. Todos nós reconhecemos a importância da investigação pura e de que ela é feita nas universidades, muitas vezes, exatamente só por isso, por ser investigação. O problema é que nós temos problemas concretos na floresta portuguesa. O nemato é um deles, mas não é o nemato. É o problema nos sobreiros, é o problema do cancro do castanheiro, é o problema nos próprios eucaliptos, é todos esses problemas. E, portanto, eu acho que há aqui que terem atenção que esta investigação, e eu acho que esta estratégia que tem que ser feita, é também que as universidades tenham investigação pragmática e aplicável na prática, imediatamente. Testada, vamos lá, temos um problema, vamos resolver este problema, vamos tentar encontrar a solução, como é que ele se combate, como é que ele se minimiza. E, portanto, esse que é um trabalho que me parece que as universidades fazem muito pouco e têm feito muito pouco, e eu acho que aí compete aos serviços públicos motivar as universidades e eventualmente pagar-lhes, mas pagar-lhes para uma investigação que tenha resultados práticos. A investigação pura é, sim senhora, tem que ser feita, mas é noutro âmbito, não é seguramente neste aspecto. Terminando, para não ocupar mais tempo, deixar-vos ficar a nota de que lerei com atenção devida todo este documento, na certeza de que este documento terá sido já apresentado também por vossas excelências ao Governo. Pergunto. Sim, ok. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava finalmente a palavra ao Sr. Deputado Agostinho Batista. Agostinho Lopes, do Grupo Parlamentar do PCP.
Mas existe. Obrigado, Sr. Presidente. Eu começava por saudar os dirigentes da Acréscimo e este esforço que vêm fazendo de colocação de um conjunto deste tema central do país, não é apenas da economia nacional, é do país, se chama floresta, embora haja quem tenha dúvidas se nós temos floresta. São conceitos, às vezes, um pouco demasiado estreitos na abordagem deste problema. Por exemplo, o arquiteto Ribeiro Teles tem dúvidas sobre se o país tem floresta, propriamente dito, se tem um conjunto de outras coisas, mas não floresta. Mas gostaria de agradecer, e para aí acho que é de grande importância a existência deste tipo de... esta pressão, particularmente sobre os centros de poder político e os órgãos de soberania, em torno de uma questão absolutamente central do nosso país. E dizer-vos que nós partilhamos de um conjunto de questões que aqui colocaram, se continuarmos a considerar, absolutamente centrais. é pensar a floresta no longo prazo e a necessidade de uma estratégia florestal, digamos assim, consistente, e a existência de meios do Estado, meios públicos, capazes de concretizarem e acompanharem quer a estratégia, quer, digamos assim, esta visão de longo prazo. E o que nós podemos dizer é que é coisa que não tem havido. E esse é que é o grande problema com os sucessivos ciclos políticos que o país vai atravessando. Já aqui foi referido, mal ou bem, depois foi preciso haver o desastre na floresta portuguesa, particularmente decorrente de incêndios florestais, para que surgisse uma Estratégia Nacional das Florestas, em 2007. Nós podemos ter dúvidas relativamente a alguns dos seus aspectos, mas julgámos que, no fundamental, era um documento positivo, nas suas linhas fundamentais. Estratégia essa e documento esse que continha em si, inclusive, linhas de autoavaliação, que infelizmente nunca foram concretizadas, relatórios de controle que não foram feitos, e depois o pior foi que os instrumentos para a sua concretização, nomeadamente ao nível do aparelho de Estado e dos fundos públicos, tomaram outros caminhos ou desapareceram pura e simplesmente. E esse é certamente o nosso problema. Portanto, esta Estratégia Nacional da Floresta vai a caminho da década, nesse cumprido de 10 anos, e nós não conhecemos um relatório de avaliação global desta estratégia. E, no entanto, foi um documento colocado com grande força na opinião pública, teve direito à discussão nesta casa, a debates nesta casa, a debates prolongados. O pior depois é o resto. E o resto é a realidade na floresta, os problemas da intervenção do Estado, os problemas da intervenção pública, da privada, num setor que tem esta profunda contradição, é que, sendo-se maioritariamente privado, contrariamente àquilo que acontece até noutros países europeus, onde a percentagem de floresta pública é bastante superior, o que é certo é que tem as suas fileiras, duas das suas principais fileiras, particularmente a das celuloses, dominadas por um duopólio, vocês conhecem, hoje inteiramente privado. Portanto, o Estado perdeu estes instrumentos que tinha de intervenção na fileira florestal, e o outro, portanto, também com a dimensão que tem, mas tem uma significativa dimensão, ao nível dos aglomerados de madeira, que acabam por condicionar fortemente, digamos assim, todo o desenvolvimento, e têm condicionado o desenvolvimento das políticas florestais no nosso país. Basta vermos algumas das ideias que agora estão em cima da mesa, por exemplo, a colocação do problema da plantação de eucaliptos em terras de regadio, por exemplo, mas essa questão está colocada pelas empresas de celulose com a ideia de que lhes falta eucalipto. O que não é, nem sequer é verdade. O que nem sequer é verdade, e é facilmente demonstrável, que nem sequer isso é verdade. E, portanto, nós vamos sobrevivendo ao sabor dos ciclos políticos, da maior ou menor atenção do poder político. Só há atenção quando há incêndios, quando há desastres, ou quando há um nemato. Fora disso, depois a gente esquece a floresta até à próxima grande catástrofe. E estes são os problemas que, do nosso ponto de vista, nós vimos enfrentando. Falou-se de investimento, falou-se aqui já, por exemplo, do PRODER e da incapacidade de investir aquilo que foi programado para a floresta portuguesa. Provavelmente não era muito, mas mesmo esse muito foi cortado, e fortemente cortado, como aqui já foi referido. E não houve apenas um problema de problemas burocráticos. Houve dezenas de projetos apresentados que o Estado português não quis pura e simplesmente aprovar. Por exemplo, projetos que não foram aprovados porque se solicitavam documentos que o próprio aparelho de Estado tinha. Isto, há muitos, muitos e muitos promotores de projetos destes e que se foram aqui colocados a sucessivos governos e a sucessivos ministros. Um fundo florestal permanente, pode haver a ideia de que tem falta de clareza na definição dos seus fundamentos, mas a lei de bases da florestal não deixa dúvidas qual era o seu objetivo. Ele foi transformado numa forma de responder a dificuldades do orçamento de Estado no suporte, por exemplo, aos gabinetes camarários para a floresta. O dinheiro não tinha dinheiro para transferir para os municípios não tinham dinheiro, portanto foi-se buscar o dinheiro que devia ser utilizado noutra coisa para aguentar técnicos e as despesas das câmaras municipais com a floresta. Eu não digo que o dinheiro tenha sido mal gasto, agora digo que o suporte destes serviços das câmaras deviam ter tido outra origem, nomeadamente o Orçamento de Estado e não o Fundo Florestal Permanente, que tinha outro objetivo. Eu vou terminar, Sr. Presidente, porque depois algumas coisas até têm muita graça. Por exemplo, o deputado Miguel Freitas, ele está aqui, falou da instabilidade dos serviços florestais. Mas nós escusámos estar muito preocupados com a instabilidade porque eles praticamente estão liquidados. Eles estão liquidados, pá. Liquidaram-se o corpo de guardas florestais, que já estava reduzido a um terço. Estava reduzido a um terço do seu número de quadro, e provavelmente era insuficiente na atual situação que o país vivia. Liquidou-se, eu diria, uma grande parte dos serviços de extensão e, concretamente, de investigação aplicada do próprio Ministério, portanto, basta a gente começar a olhar por aí acima o que é que lhes aconteceu, aos viveiros, ao Centro Nacional de Plantas, de Sementes, em Amarante, única estação dedicada, por exemplo, à reprodução de espécies autóctonas, florestais autóctonas, o que é feito disso? Qual é o estado da Estação Florestal Nacional? Qual é o estado hoje da Estação Florestal Nacional? Portanto, sem responder a estas questões, de facto, não há caminho nem solução para estes problemas. Infelizmente, eu gostaria de ter outras perspectivas. Eu pensei que depois dos incêndios, sobretudo dos dois últimos, 2013 e 2005, isto queria ter alguma saída diferente, mas infelizmente passado, não foi preciso esperar muito tempo para verificar que o caminho permanece exatamente idêntico ao que foi. É a liquidação da nossa floresta, mas não vai ser no bom sentido.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Devolvi a palavra aos nossos convidados para poderem responder. Têm 15 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, eu se calhar começava por aí. É que 2003 e 2005 voltam. E, portanto, essa esperança de mudança de paradigma pode vir a ocorrer mais tarde ou mais cedo, terá que vir a ocorrer mais tarde ou mais cedo, é preferível que mais cedo do que mais tarde. Eu, se calhar, aproveitava para responder a várias questões, nomeadamente colocadas pelo Sr. Deputado Maurício Marques, sobre a questão das GIFs e também sobre a implementação de políticas. O Sr. Deputado Abel Batista frisou isso. Nós vemos a floresta que é essencialmente privada e aplicamos-lhe medidas para a floresta pública. E, efetivamente, nós olhamos e implementamos medidas, entre as quais as GIFs, entre as quais os instrumentos financeiros e a própria legislação em si, como movimentos de cima para baixo. E, portanto, hoje aparece o empreiteiro ao proprietário florestal: Sr. João, eu preciso para que você faça aqui um projeto de investimento florestal, porque eu preciso pôr as máquinas a andar. E o Sr. António escreve lá, assina lá, e lá se faz um projeto de investimento florestal. Amanhã aparece lá um técnico: Sr. João, eu preciso de montar aqui uma ZIF, eu preciso que o senhor me assine aqui um papelito em como é aderente à ZIF. Quer dizer, hoje é preciso de aplicar uma taxa acrescida de IMI e, portanto, o Sr. João vai ter que pagar mais de imposto porque não se mexe. E, portanto, ninguém ainda aplicou uma outra visão sobre essa floresta. Sr. João, o que é que o senhor precisa? E, portanto, é um pouco essa imagem que nós queremos trazer. É necessário perguntar a um qualquer proprietário florestal, Francisco Alvim, o que é que o senhor precisa? Não é? E é aqui que nós começamos a ter, de facto, esta mudança de paradigma tem, de alguma forma, que existir se nós, efetivamente, quisermos ter floresta e agricultura, porque isto aplica-se a qualquer proprietário rústico. Nós frisamos aqui a questão da extensão florestal exatamente nessa vertente. E chamo-lhe extensão, como digo, para lhe associar não apenas a assessoria, ter um técnico, mas ter um envolvimento da investigação claramente associada, investigação aplicada, portanto, na lógica de São João, o que é que o senhor precisa para... Não é? Investigação aplicada que dê resposta às reais necessidades dos proprietários florestais e associada a planos de formação. Há necessidade, para além das qualificações que as pessoas possam ter, há necessidade de mexer nas competências. Aproveito esta deixa para falar nos gabinetes técnicos florestais. Pode haver qualificações, nem sempre há qualificações, tenho dúvidas que haja competências. Ou seja, pode ser um instrumento interessante se as qualificações forem de técnicos florestais, ou quanto muito agrónomos. Terei dúvidas se os zootécnicos terão competências para atuar nesta área. Mas mesmo aos florestais, põe-se a dúvida relativamente às competências. Terei eu competências para aconselhar um Presidente da Câmara na gestão que faz de milhares de hectares de floresta que possa haver num município? Eu, se calhar, a minha formação na universidade foi no plano micro. O plano macro vai-se aprendendo fora da universidade. Eu não sei se os recém-licenciados que estão nos gabinetes técnicos florestais têm efetivamente essa visão macro. Sou eu capaz de aconselhar alguém a tomar decisões sobre 3 mil, 4 mil, 5 mil hectares? Bom, nós fizemos esta pergunta à Ordem dos Engenheiros, então estamos à espera que nos deem alguma. À Ordem dos Engenheiros, eventualmente, podemos fazer outros, mas para ver se efetivamente conseguimos ter aqui alguma resposta. Porque este aconselhamento, mesmo que seja feito por gabinetes técnicos florestais ou pelas associações de proprietários florestais, onde se põe o mesmo problema, tem que existir para nos garantir retorno económico desse investimento. Porque nós sabemos que grande parte desse investimento é feito com dinheiros públicos. E, portanto, existe a responsabilidade de dizer aos senhores contribuintes, nós zelamos e temos aqui criadas as condições mínimas para garantir que vai haver retorno deste investimento. Outra questão mais genérica tem a ver com o balanço, aproveitando a presença do outro lado, Miguel Freitas. O balanço que nós fazemos não é de há 10 anos. O balanço que nós fazemos é, se calhar, de há 30 anos. E o que levou ao abastecimento à creche é porque, efetivamente, não fazemos um bom balanço. Não fazemos um bom balanço. Achamos que deve haver uma presença forte de entidades públicas neste setor. Ou seja, quando nós estamos a falar com agricultores presentes nas explorações, o facto de eles estarem presentes nas explorações facilita-me o trabalho em termos de implementação de medidas, seja medidas de natureza legislativa, seja medidas de natureza técnica. Eu aqui estou a falar de pessoas que, na sua grande maioria, até pela dimensão da propriedade florestal, não vivem da floresta e, portanto, eu preciso de um serviço de proximidade. E de facto, isso tem vindo a diminuir ao longo do tempo. Quem o tem feito, e substituindo um pouco o Estado nesse parâmetro, quem o fez, já não o faz, têm sido as empresas de celulose, e fizeram e com excelentes resultados, do ponto de vista específico, que é específico, ou seja, é o interesse de um conjunto de empresas, não é o interesse do Estado. O Estado tem que aplicar uma receita, é aquela, não pode ser. O que é que eles fazem? Eles associam, de facto, à intervenção, ou associaram, o panorama agora é diferente, associaram à intervenção dos técnicos dele de campo todo um background que iam obtendo ao nível dos centros de investigação. A receita está definida, só que nós aqui temos que aplicá-la num contexto de um conjunto de outros interesses. Portanto, a perspectiva que nós vemos não é de agora, ela tem sido negativa. Tanto que nós, em floresta, se bem que se possa dizer, e há gente que diga, que aumentou a área de floresta, o facto é que a área de povoamentos tem vindo a diminuir, sobretudo à custa do Pinheiro Bravo. Efetivamente, o Pinheiro Bravo hoje não pode ser encarado numa perspectiva de produção de paletes, se acabou. Mas tem um campo de manobra aqui excelente, apesar do nomátodo. Agora, tem que ser numa lógica de indústria do calçado. Eu tenho que produzir madeira de mobiliário, mobiliário com design, e eu escolho o meu pinheiro. Eu neste momento não tenho isso e vejo os proprietários perdidos sem saber o que é quando fazer à madeira. Aproveitando a presença do professor Pedro Lins, eu estive há uns dias em Alcácer e custou-me ver troncos com diâmetros de 30, 40, 50 centímetros a serem utilizados para pellets. É importante que, apesar de tudo, é um escoamento, mas é uma madeira excelente para serração. Ou seja, está a ter o valor aos proprietários, um valor muito menor do que aquele que poderia ter. E isso, enfim, enquanto técnico, custa-me a ver. Isso é claramente a falta de tal estratégia, não é? Eu vou saltando um pouco. As pellets, efetivamente, são uma commodity, como é o petróleo. Só que o petróleo nós temos que o importar. O carvão nós temos que o importar, as pellets nós temos cá. Podemos não só exportar, efetivamente, as 900 mil toneladas, cerca de 90% é para exportar, mas nós temos aqui tanto campo de ação para elas. Seja ao nível da própria indústria. Enfim, o mercado residual é um mercado sazonal, não é? E, portanto, vai-nos colocar aqui problemas de o que é que as empresas fazem quando o mercado sazonal não compra. E o mercado sazonal são 3, 4 meses. Mas o mercado industrial está sempre a produzir. Um mercado que utiliza hoje gasóleo de aquecimento ou que utiliza eletricidade pode muito bem mudar as suas caldeiras para caldeiras a pellets e continuar a produzir os seus produtos com caldeiras a pellets. Mas nós aqui precisamos novamente de estratégia, porque há campo para as pellets, há campo para a pasta, há campo... Ou seja, não é um problema de território. Sejam 2 milhões, seja 1 milhão e meio, seja o que for de terrenos espectáveis, não há, e nós temos essa vantagem neste país, não há conflitualidade de solos entre a agricultura e a floresta, e portanto nós temos... O que é que nos falta? Ou seja, nós fomos abençoados, de facto, com condições extraordinárias, quer do ponto de vista agrícola, quer do ponto de vista florestal, e passamos a vida a chorar-nos por falta de condições. Bom, eu vejo grupos de pressão escandinavos que tomam conta dos gabinetes em Bruxelas, em que fazem, o melhor que eles conseguem ter são produções em ciclos de 80 anos. Então nós que somos bafejados pela sorte, não conseguimos tirar partido dos solos que temos? Agora temos é que mudar de paradigma. Eu não quero dizer isto muitas vezes, porque eu sexta-feira, relativamente à questão da PAC, sexta-feira ouvi as últimas novidades relativamente ao quadro agora de 2014-2020. Esteve o senhor eurodeputado Capoulos Santos, que me deu a última visão do que é a posição do Parlamento Europeu. Esteve o diretor de Agricultura da Comissão Europeia e também o diretor do Gabinete de Planeamento, informe, pronto, aí com a posição do Estado português. E efetivamente, nós na floresta estamos englobados no segundo pilar e relativamente ao segundo pilar ainda não há grandes perspectivas. Bom, isso para nós é excelente porque dá-nos campo de manobra para tentar influenciar de alguma forma aquilo que possam vir a ser os apoios para a floresta no período 2014-2020. Mas o nosso enfoque neste momento não é tanto naquilo que possa vir a ser o desenho, não pode ser o do Proder, mas aquilo que possa vir a ser o desenho não é a nossa preocupação. A nossa grande preocupação agora é a definição de um quadro mínimo estratégico. Porque se eu não tiver isto, eu posso ou ter o mesmo resultado que teve o Proder. Mas atenção, o programa agro também foi ineficiente do ponto de vista florestal. O PAMAF foi ineficiente do ponto de vista florestal. O PEDAP, enfim, foi novidade. Quer dizer, não é um problema do PRODER. O PRODER é um corolário, quer dizer, é o final de linha. De facto, mais PRODERs não vale a pena. Não me assusta a transferência de verbas, porque, sem querer ser muito agressivo, o PRODER é um zero do ponto de vista florestal. É pouco. Não, estou-lhe a dizer em relação ao potencial, voltamos sempre ao mesmo, aquilo que nós poderemos ser e aquilo que nós estamos a conseguir ser, e portanto do ponto de vista daquilo que nós conseguimos ser é um zero. Nós temos com taxas de execução, quer dizer, que são baixíssimas. Temos que inverter o paradigma. Sr. Proprietário Florestal, o que é que o senhor precisa e onde é que eu lhe posso dar resposta? E eu não lhe posso dizer, bom, eu decidi em Bruxelas, eu decidi em Lisboa, num gabinete, o que é que o senhor precisa, e agora, olha, mande-se. A resposta vai continuar a ser a mesma. Não é? Mas isto, quer dizer, é um problema que se aplica a qualquer proprietário rural. O florestal é uma situação mais grave porque ele prima pela ausência. A ausência no local onde tem a exploração. Portanto, estará em Lisboa, estará no Porto e terá ali a sua propriedade. Portanto, há que haver essa mudança de paradigma, há que haver uma estratégia para nós conseguirmos, de facto, sucesso na aplicação dos dinheiros. E, efetivamente, diagnósticos. Nós, diagnósticos sobre o setor florestal, estava aqui a tentar fazer um memorando, eu não quero ir muito atrás, lembro-me do relatório do SESE, feito por um seu professor, que eu não me recordo agora o nome, da Universidade Católica do Porto. Ele é dirigente associativo. Não é o professor Carvalho Guerra. Trabalha com ele, mas não é. É de Passos de Sousa. Mendes, exatamente. Américo Mendes. O professor Américo Mendes fez um estudo, um diagnóstico excelente em 95, 94, 95. Temos o relatório Porter com as clusters de 96. Temos o estudo da Iacopori, AgroGES, penso que Banco BPI, de 98, independentemente dos resultados, não é isso que está em causa. Temos o plano, este agora mais político, o Plano de Desenvolvimento Sustentável da Floresta Portuguesa, creio que terá sido 98, foi publicado na íntegra em Diário da República, páginas e páginas de Diário da República, não teve sequência. Foi ainda... Por volta dessa altura. Houve mais qualquer coisa? Há agora a Estratégia Nacional para as Florestas, o Sr. Deputado Agostinho Lopes caracterizou os resultados, ou seja, do ponto de vista da avaliação, estamos longe. Enfim, mesmo que ocorra agora, se o analisarem, há muitas metas que já estão ultrapassadas e, portanto, ele necessita efetivamente ser reestruturado. Se mantiver aquela estratégia. Do ponto de vista... Deixa eu ver... A questão das externalidades, eu ouvi no outro dia chamados também dos bens ecossistémicos ou dos serviços ecossistémicos, nunca tinha ouvido. Enfim, tem a ver com a questão do carbono. Portugal, ou a floresta portuguesa, é responsável por umas centenas de milhões de toneladas de carbono, ou do sequestro de umas centenas de toneladas de carbono todos os anos. Elas depois entram no mercado de créditos. Quanto é que os proprietários florestais recebem da acumulação deste carbono? Zero. Portanto, neste momento, não é... um serviço, mas este serviço é essencial se nós quisermos manter os proprietários florestais, sejam estes, sejam outros que possam vir a ser amanhã. Portanto, é um aspecto essencial. Para além da questão do carbono, há um outro conjunto de bens e de serviços que as florestas proporcionam, em que a investigação vai ter que os quantificar e qualificar no sentido de os converter em bem de mercado. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, em Ponta Barca, da mata do Ataúde, que já fica em Arcos de Valdevez, está impossibilitada de ser cortada porque, de facto, tem enquadramento paisagístico. Mas o proprietário da mata do Ataúde não recebe nada pela paisagem que cria a Ponta Barca. Não é? Bom, esta situação vai-se multiplicando noutras regiões do país. Deixa-me só ver... Tens.
Muito boa tarde e obrigado por ouvirem também um produtor florestal. Na ótica de produtor florestal e de investidor, não é? Há uma coisa que é base na ótica do produtor ou do investidor, é a confiança. Não há investimento sem confiança. E neste momento, qualquer produtor florestal não tem confiança no sistema político, não tem confiança no sistema fiscal, não tem consciência na capacidade do país acompanhar a concorrência, a estudar a concorrência externa, e o que torna um investimento nesta área, vá lá, uma bomba relógio, porque quem quer que vá investir não sabe qual vai ser o futuro. Portanto, quem esteja bom da cabeça, que, portanto, qualquer dos senhores, se tiver as vossas poupanças e querem investir, se pensar bem, pensem, se conseguirem pensar, pensem, seria bom investir no sector florestal? Eu, portanto, se, como o Dr. Alexandre Soares dos Santos diz, mudou a empresa para a Holanda, foi porque lhe disseram, olha, daqui a 5 anos, até durante os próximos 5 anos, o que você paga de impostos é isto. Em Portugal, um produtor florestal que passa 50 anos a tratar de um pinhal, está bem, quando vende, paga 40% de IRC. Portanto, este sujeito é rico, pá. Andou aqui 50 anos a investir, mas finalmente, quando consegue investir, leva uma talhada, portanto, não ganhou nada. Basicamente, portanto, os serviços, é importante que haja estabilidade nos serviços fiscais, e que se preveja a longo prazo, portanto, uma tabela, que se crie uma tabela para descontos disso, que se preveja o que é que se vai, de facto, deduzir ao investimento que é feito. A política concorrencial, eu, portanto, lembro aqui há uns anos, consegui, produzíamos 300 e tal toneladas de peso, e conseguíamos vender a 15 ou 16 cêntimos. E os espanhóis vendiam a 1 cêntimo e meio. Porquê? Porque o financiamento que eles projetavam, eles estudavam o mercado português, estudavam o preço que conseguíamos produzir e financiavam tendo mais baixo. Financiavam por forma ao produtor espanhol conseguir vender mais baixo. Eu chamo a atenção, por exemplo, tenho uma colega da Bolsa que dá aulas na Católica, tem funcionários do governo chinês a tirar mestrados para estudar o nosso sistema fiscal, para conseguirem cá colocar as coisas. Portanto, é importante não vender só com... Não é a capacidade do produtor, às vezes também tem que ser a capacidade do governo e do nosso Parlamento e dos senhores de acompanharem o mundo exterior. Não é só Portugal, nós somos uma coisinha muito pequenina e temos muita concorrência. Eu, por último, só em relação aos últimos, à última década, o associativismo até finais dos anos 90 estava em crescendo, conseguiam-se muitas alianças com pequenos proprietários florestais e... tem que haver, e agora vou dizer também, mais uma vez, confiança. As coisas fazem-se com base na confiança. Os proprietários florestais, as associações, candidataram-se muitas vezes a fundos europeus, conseguiram, fizeram bons projetos e depois receberam financiamento 2, 3, 4 anos depois. Entretanto, faliram. E nenhum, portanto, hoje em dia, muito poucos proprietários estão, quer dizer, já meteram uma vez, já vão dois, chega lá outro sujeito, vamos fazer uma associação, para... e é difícil as pessoas aceitarem outra vez. Portanto, tem que haver uma capacidade de apoio a um setor de investimento de longo prazo, que é o investimento do setor florestal. E pronto, deixo-os com isso. É preciso criar condições que deem confiança aos investidores no setor para investir. Porque sem confiança não há investimento. Obrigado. Peço desculpa.
Eu sou rápido. É só para completar aqui a informação do Dr. Alguim, que, de acordo com a perspectiva do médio grande proprietário, mas eu queria só colocar aqui uma ideia que é dos pequenos proprietários, que são a maioria dos nossos empresários agrícolas, ditos como dessa forma. Eu nos últimos anos tenho tido uma oportunidade quase única de contactar com uma realidade que eu próprio desconhecia, que é muito perto aqui de Lisboa, que algumas áreas também ficam aqui no Conselho de Lisboa, que é o Conselho, ou no Distrito de Lisboa, que é o Conselho do Cadaval, e eu reporto-me aos Conselhos da Zona Oeste, onde existe uma apetência pela fruticultura, que eventualmente é um bem que convém de alguma forma não descurar e proteger. Os senhores sabem perfeitamente o que se passa a nível do fogo bacteriano e de outros problemas que eventualmente existem, mas é um sector que tem funcionado para os pequenos, médios, grandes proprietários, porque o pequeno proprietário tem dificuldade, de alguma forma, de se enquadrar numa economia de mercado. Acaba, muitas vezes, por ter que pôr os frutos à consignação nas centrais, o que, em termos económicos, devem calcular que isso é desastroso. Mas, relativamente à propriedade florestal, eu devo ter realizado umas 50 sessões com proprietários florestais destas freguesias aqui do Oeste, e o interessante, ouvindo as suas necessidades e as suas aspirações, 90% deles, ou quase 100, não têm alternativa para utilizar o seu espaço. Quero isto dizer o seguinte: muitas vezes estão impedidos de plantar aquilo que, eventualmente, no conceito deles, é um rendimento mais próximo. Seria, neste caso, os eucaliptos, que, como todos nós sabemos, é a espécie que, eventualmente, proporciona maior rendimento e que, naquela zona, tem crescimentos relativamente interessantes. Não têm dimensão para serem uma empresa agrícola. Depois, acabam por ir às associações, mas não lhes resolvem o problema, porque também acabam por não ter a dimensão que as associações pretendem, não estão incluídos em nenhuma ZIF, estão isolados e normalmente o que fazem é, eles próprios plantam aquilo que eles acham que devem plantar. À revelia de ministérios, à revelia de câmaras municipais, à revelia de toda a gente. Isto era só para lhes deixar um cenário em que muitos milhares de pessoas estão entregues ao seu destino. Não têm confiança nos serviços, não têm confiança nas associações, só têm confiança naquilo que, eventualmente, no curto prazo, lhe pode dar dinheiro. Ninguém vai fazer plantações nem de pinheiros, nem de produtos que, eventualmente, tragam riscos elevados. Nomeadamente, um pomar necessita, como é lógico, de uma tecnologia que eles muitas vezes não dominam, não têm dinheiro, podem ter uma dimensão de várias parcelas que pode juntar um hectare, e, como sabem, gerir esse tipo de propriedade é inglório e quase sempre ruinoso. Portanto, eles o que vão fazer é plantar aquilo que sabem e aquilo que eventualmente lhe dá dinheiro, que é os eucaliptos. É que estas pessoas que estão isoladas, os doutor Alvim estarão, de alguma forma, com um enquadramento e com uma organização. Mas há que pensar nos milhares de pessoas que, eventualmente, têm essas propriedades, não sabem o que hão de fazer, estão voltadas ao abandono. Grande parte, se os senhores viajarem por aquela zona, verão que tudo está praticamente abandonado ou retalhado. E isto é que é o problema grave, que não há planeamento central que possa, de alguma forma, ser aplicado ou ser utilizado, quando depois, na prática, as áreas podem existir, mas é como se não existissem. Peço desculpa.
Muito obrigado.
Tenho passado o tempo.
Queria agradecer à Crescimo a presença que teve aqui hoje nesta audiência. Dizer-lhes que, da parte da Comissão, há todo o interesse em quiserem reforçar a informação que aqui deixaram hoje, adicionar alguma outra informação que porventura não tenha sido aqui deixada, para o fazerem. Ela será dirigida para todos os senhores deputados. Vou só pedir aos senhores deputados que façamos aqui uma curta intervenção, uma curta suspensão nos nossos trabalhos, porque temos a CNA já em audiência de seguida.
Crescimo, muito obrigado pela vossa presença.
Muito obrigado. Muito obrigado.